Vamos falar de longevidade. O estado de São Paulo possui quase 300 municípios com selo paulista de longevidade. O programa SP Amigo do Idoso também conta com 183 equipamentos, buscando atender os menos favorecidos. São 115 centros de convivência do idoso, tem capacidade de até 200 pessoas, e tem também os 68 centros-dia do idoso, com até 50, capacidade para atendimento de 50 pessoas. Bom, vamos entender que impacto tem esse programa na realidade dessa população, qual é a proposta e o que pode ser melhorado, não é? Política pública sempre pode ser aperfeiçoada. Eu converso sobre o assunto com a professora Marisa Scioli. Ela é da graduação, do curso de graduação em gerontologia da Escola de Artes e Ciências Humanidades, a IACH USP, e vai conversar com a gente. E já começo lhe perguntando, é um programa lançado em 2012, professora, com o objetivo de executar ações efetivas integradas para a garantia do envelhecimento ativo do idoso numa parcela importante da população, não é? Os menos favorecidos. De lá para cá, na sua avaliação mais geral, uma primeira questão, tem trazido benefícios? Tem cumprido com o seu propósito?
Olha, Roxane e ouvintes, tem trazido inúmeros benefícios, né? Então, todos os dados aí que você já apresenta são os dados que nós temos até a data de hoje, né, de municípios que fizeram a adesão, né, a essa política de Estado, como você bem nomeou, né, desde 2012. Enfim, nós temos cada vez mais estados aderindo, né, a essa proposta, que está em consonância com a política do envelhecimento ativo, com todas as metas aí definidas pela OMS. E desses municípios, sem dúvida nenhuma, a pessoa idosa tem um atendimento muito mais qualificado, profissionais melhor capacitados na atenção à pessoa idosa. E é importante também destacar, né, para aprimorar essas questões, que mais municípios façam adesão, tem uma série de critérios, né, definidos para a obtenção desse credenciamento, né, dos municípios. Mas mais estados têm feito a adesão, como eu estava falando, mas mesmo naqueles estados, mesmo nos municípios que não fizeram, né, a adesão, que não seguiram os requisitos necessários para tanto, nos 645 municípios paulistas, nós temos iniciativas, ações, serviços, programas voltados à pessoa idosa.
Olha, só para a gente entender, os tais selos de certificação, tem vários níveis, tem três níveis pelo menos, para seguir cada nível, aí o município precisa seguir alguns passos, do Guia Paulista de Longevidade, que eu acho que também é uma conquista, né, criação do Conselho Municipal do Idoso. Então, como é que é feito? Quer dizer, primeiro tem que ter esses idosos cadastrados para ampliar ações de cobertura, né? Por exemplo, com direito ao benefício, aquele benefício de prestação continuada, como é que funciona?
Então, os critérios do selo, né? O primeiro, né? Nós temos conselhos de idosos, né? Mas o primeiro critério para obtenção de selo é ter um conselho de idoso no município. Uhum. Né? O município aqui de São Paulo, capital, já tem há muito, muito tempo, o estado de São Paulo também, mas enfim, cada município precisa de um conselho de idosos, e aí tem metas a serem cumpridas. Então, a primeira, né, para obtenção do selo inicial. E depois tem as outras etapas, né, do selo intermediário e o selo aí de atenção plena. E aí tem metas a serem seguidas, idosos cadastrados, serviços que tem, né, que completam a meta em relação àquilo que é definido, saúde, assistência. Então, existem esses vários requisitos, né? Mas o primeiro, né, e o, sem dúvida alguma, o que dá todo o start para que os municípios façam essa adesão. Então, assim, importante, né, munícipe, pessoas que estão aqui nos ouvindo, cobrem, né, dos seus representantes dos municípios a necessidade desse engajamento em relação àquilo que é necessário. E o protagonismo da pessoa idosa, que é expresso pelo Conselho de Idosos, ele é vital, né, ele é central, porque é a necessidade do idoso, é o desejo, são as demandas expressas pela pessoa idosa, né? Então, nada melhor do que o idoso, né, a pessoa idosa, dizer o que ela quer, o que ela precisa, o que é mais necessário no município onde ela está.
Muito bem. E aí isso vai avançando, você vai cadastrando as pessoas, vai fornecendo os benefícios. Além disso, como eu destaquei na abertura, esses centros de convivência do idoso. Então, o que eu quero entender assim, na prática, na realidade desses idosos, que impacto isso realmente tem? Esse acolhimento, como isso impacta, né? Porque você falou do envelhecimento ativo, a gente pode explorar um pouco mais essa ideia. Agora, falar, a gente explicou a estrutura de funcionamento, mas para o idoso, que impacto isso tem para a pessoa?
Enorme, né? A política do envelhecimento ativo, a política do envelhecimento saudável, né? Capacidade intrínseca, capacidade funcional, ele preconiza a participação da pessoa idosa nas atividades da comunidade, seja estar cada vez mais dentro daquilo que ele tem de desejos, de vontades, né? De demanda, mas que ele participe, que ele esteja, então, integrado na comunidade. Os centros de convivência, eles capilarizam os centros de convivência, os núcleos de convivência, como às vezes são chamados, eles potencializam essa capacidade da pessoa ampliar a sua rede relacional, fazer novos amigos, realizar atividades que têm um desejo, que sempre quiseram fazer e não tinham tempo, ou que nunca quiseram, não tinham nem o conhecimento e passam a conhecer, né? Então, isso é extremamente necessário. Tira a pessoa idosa do isolamento social, que é um péssimo preditor em relação ao envelhecimento ativo e saudável. Então, os núcleos de convivência, que são para pessoas autônomas, independentes, que têm uma baixa vulnerabilidade social, vão, realizam suas atividades, voltam para suas casas. No nível de demandas maiores, né, em relação às questões físicas ou cognitivas, nós temos os centros dia, que aí está num outro patamar e que também tem uma importância bastante grande para idosos e para suas famílias.
Já há algum tempo a gente está vendo o avanço da discussão sobre como abordar, a melhor forma como abordar o envelhecimento, dar assistência a essas pessoas, né? As pessoas, muitas delas continuam ativas, como você está explicando, podendo, né, enfim, se relacionar, influir na política local, fazer amizades, e isso tudo é muito importante. É uma visão nova de como a gente deve encarar essa realidade. Especialistas, você diz, estão preparando especialistas para isso, também é importante. E o papel do Estado nisso tudo, porque a gente está falando de uma política pública. Então, nesse terceiro ponto, eu queria te perguntar, professora, a política pública sempre pode ser aperfeiçoada, né? Os números, acompanhar, fazer uma reflexão sobre políticas públicas, não é sempre que isso acontece no Brasil. Tem ações importantes, mas precisa de acompanhamento e aperfeiçoamento. Então, te pergunto, o que pode melhorar ainda?
O que pode melhorar é dar mais ainda a voz e protagonismo à pessoa idosa, então a participação cada vez mais efetiva dos conselhos de idosos, dos conselhos de município, conselho de estado, na elaboração, no acompanhamento, para uma melhor gestão de políticas públicas, monitoramento sempre, né? E aí um aperfeiçoamento, um ajuste daquilo que não está sendo contemplado de uma maneira adequada. E profissionais capacitados. Isso é imprescindível, que você tenha profissionais que entendam realmente do processo, que é o envelhecimento, todos nós passando pelo nosso processo de envelhecimento desde que nascemos, e a fase que é a velhice, né? E aí nós temos os vários tipos de velhice, né? A fase das nossas vidas mais diferente, né? Mais heterogênea, como a gente fala na área da gerontologia. Porque as histórias de vida, os caminhos de cada um de nós, vai dando um colorido diferente. Então, a idade cronológica é importante, mas tem outras idades que somam-se a essa e que vão dar essa diretriz. Então, os serviços ajustados, profissionais capacitados, que trabalhem com a concepção correta do envelhecimento e velhice e que não reproduzam mitos, estereótipos, preconceitos etários, o idadismo, né? Então isso é sempre muito importante. E a gente vai no avanço. Só para dar um exemplo do nosso município, São Paulo, sim, capital, nós temos no nosso município 89 núcleos de convivência para idosos, nós temos aí centros intergeracionais, então todas as idades fazendo iniciativas, atividades que têm interesse. Nós estamos agora com 20 centros de convivência intergeracional, e assim, por aí vai, né? E LPIs, né, também conveniadas, instituições de longa permanência para idosos, já somam 13, ainda é um número pequeno frente ao percentual de população idosa, sem dúvida alguma, mas é um avanço, e essas cobranças têm sido cada vez mais realizadas pelas pessoas idosas, que estão cada vez mais assenhorando-se, né, do seu processo e cobrando, né, do poder público aquilo que é de direito, que está consagrado pelo Estatuto do Idoso, pela Constituição Federal. Então, assim, nesse acompanhamento, é isso, é monitorar, é fazer esse ajuste, o papel das conferências, Conferência Municipal do Idoso, Conferência Estadual, Conferência Nacional, é isso que vai dando o tom da política pública.
Muito bem, é importante a gente compartilhar como essas estruturas funcionam. Elas existem, elas estão para ser acessadas, né? É um pouco o trabalho também da gente explicar, porque muita gente não conhece que esses centros existem, que essa estrutura toda foi montada para tentar atender a essa população, né? Então tem que buscar na sua cidade, no seu município, onde existe essa estrutura, né? Ou as famílias responsáveis pelos idosos, muitas vezes, enfim. É importante a gente informar que a estrutura existe, é nesse sentido. Para concluir.
Sem dúvida, Roxane. E assim, importante de levar esse assunto, então procure no seu município, na Secretaria de Assistência Social ou com o Gêneri, o que tem para a pessoa idosa. 156 São Paulo capital, né, aquilo que nós temos para a população idosa no âmbito da assistência social, da saúde, do esporte, e, enfim, tem inúmeras atividades, e por vezes é justo isso, as pessoas não conhecem e atividades existem.
Muito bom, eu quero agradecer muitíssimo a participação da professora Marisa Scioli, do curso de graduação de Gerontologia da IASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explicando pra gente como é que funciona essa estrutura do programa SP Amigo do Idoso e falando desse novo conceito, né? O envelhecimento ativo, a importância de todos termos conhecimento sobre isso. Muito obrigada, professora, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, sempre à disposição.